Manhãs da M80. Paulo Fernandes, Elsa Teixeira e Susana Romana.
Bom dia com as manhãs da 80. Vamos olhar aqui para o nosso calendário e perceber o que é que se assinala por este mundo fora. Para já, 3 de março, então, Dia Mundial da Audição. Tratar bem da nossa, fundamental. Dia de simplificar a sua vida, isto é nos Estados Unidos. É um dia para reduzir a confusão e o stress. Bem que precisamos de o fazer, a vida pressa demais, a meu ver. É também dia das curiosidades sobre os nomes nos Estados Unidos. Um dia para celebrar as histórias por trás do nosso nome. Dia dos frios, da tábua de frios. Pouco cedo, talvez, ainda me está a querer agora ao pequeno almoço, mas não se diz que não, não é? É também o dia dos trigémios, um grande bem-aja a esses corajosos que são pais de trigémios. É o também dia do quer que sejas feliz, isto é bonito, um dia para celebrar a ideia de que o mundo é um lugar melhor quando nos juntamos para fazer os outros felizes. E se este mundo precisa disto, minha nossa, assinala-se também o dia de falar na terceira pessoa. É só um pouco estranho, eventualmente, mas está tudo bem. E lá está, é o Dia Internacional e Mundial da Vida Selvagem e por isso resolvemos convidar então Eduardo Rega, voz inconfundível e mítica da... que faz aqueles programas da BBC Vida Selvagem relacionadas com a narração da vida selvagem cá em Portugal. Há muitos anos, uma voz que atravessa gerações, de facto, e resolvemos convidar o Eduardo Rega para narrar as situações mais normais do nosso dia-a-dia, matinais, no que respeita aos miúdos, à família, portanto, aquelas... a nossa rotina de seres humanos narrada pela mítica voz de Eduardo Rego. Digo-lhe uma coisa, ficou absolutamente incrível. Posso já mostrar aqui um pouco de como ficou?
Há também um ritual que tanto machos como fêmeas gostam de cumprir de manhã.
Que ritual será este que nós os humanos gostamos, tanto machos como fêmeas, gostamos de cumprir de manhã? Vou pôr aqui outra vez.
Há também um ritual que tanto machos como fêmeas gostam de cumprir de manhã.
Qual é que acha que é? Se quiser tentar adivinhar, é o 910-25-80-81. Ao longo das manhãs, vou partilhar aqui vários áudios do Eduardo Rego a narrar então as situações de rotina matinal, da nossa rotina matinal. 910-25-80-81 para tentar acertar então o que é isto.
Há também um ritual que tanto machos como fêmeas gostam de cumprir de manhã.
Será tomar banho? Será arranjar os miúdos? Será ir trabalhar? Será meter-se no carro? Será tomar o pequeno almoço? Pode ser muita coisa. 910, 25, 80, 81, se quiseres tentar adivinhar.
Manhãs da M80.
Bom dia, facílima. Então, este ritual é beber um cafezinho logo pela manhã. Um bom dia para todos e continuem a ouvir o BBC Vida Animal. Humana.
Vida
animal humana. Enfim.
É, obrigado, Sara.
O ritual de todas as manhãs do macho e das fêmeas é ir para o carro, ligar ao rádio na M80. Um abraço e beijos e um bom carnaval para todos.
Obrigado.
Carlos de Valongo.
Obrigado igualmente, Carlos. Belíssimo ritual esse de ouvir a M80 de manhã. Eu, por acaso, também tenho muito esse ritual.
Bom dia, Paulo.
Alô.
Daqui é a Ana, do Porto.
Olá.
Eu acho que o ritual é lavar os dentes. E queria só dizer que é muito giro terem posto esta voz, que ainda ontem eu falava que é uma voz completamente inconfundível e que nos deixa sempre muitas saudades, porque já a ouvimos desde pequeninos.
É verdade, é verdade.
E parabéns. Um bom dia, bom trabalho.
Obrigado, Ana. Olha, deixa ficar no carro. Não estava previsto eu refazer a revelação do Jado que eu ia pôr aqui mais à frente, mas fica aqui mais uma amostra. Atenção que eu vou interromper isto também.
Os seres desta espécie precisam de dormir pelo menos 8 horas por dia. Quando isso não acontece, as manhãs são mais difíceis.
Já vamos ouvir o resto disto. E continuando então aqui a desafiá-lo e a desafiá-la.
Há também um ritual que tanto machos como fêmeas gostam de cumprir de manhã.
E que ritual será esse?
Olá, bom dia, M80, sou a Filomena. Ora então, o ritual será acordarmos direitinhos à casa de banho, fazer as necessidades,
okay.
Lavar os dentes, tomar um duche, será? Beijinhos.
Também é, mas bom, daqui a pouco já vamos revelar.
Manhãs da M80.
Olá, Paulo, bom dia.
Olá.
Aqui fala a Miriam. Olha, eu acho que o ritual é abrir os olhos todos nós de manhã. abrimos os olhos, não é? Logo que acordamos.
É verdade. Obrigado, Miriam. Não é bem esse que nós nos estamos a referir.
Bom dia, Paulo.
Olá.
O meu ritual todos os dias de manhã, eu e o Jorge, a Sandra, é levantar de manhã, dar um beijinho, um abraço. Obrigada, bom dia.
É um bom,
bom
ritual.
Carnaval.
Obrigado igualmente, Sandra. É um bom ritual, sim senhor.
Olá, Paulo, daqui Maria José Gonçalves. Olá. Da Torre da Marinha, Seixal. Eu penso que seja espreguiçar-se. Tanto o macho como a fêmea gostam de se espreguiçar pela manhã. E acho muito bem terem escolhido essa pessoa para ser hoje visita da M80. Sem dúvida é uma voz inconfundível, tanto para nós portugueses como Morgan Freeman é inconfundível para o resto do planeta.
É verdade, sim, senhor. Eduardo Rica estará à conversa connosco a partir das 10 da manhã, nas manhãs de M80. E já agora ouvir também aqui a Ana.
Bom dia, M80, sou a Ana. Epá, eu estou tão contente. Há vozes que são as nossas, são para sempre. O nosso querido Mário Augusto,
verdade,
que
verdade.
Sempre apresentou os filmes que vão sair no cinema em Portugal. Temos o nosso querido professor historiador José Hermano Saraiva, outra voz que é para sempre. Epá, e agora aqui a Vida Selvagem foi a cereja no topo do bolo. Muito bom, adorei a iniciativa, parabéns. Beijinhos grandes para vocês todos.
Obrigado, Ana. Então vá, mantém-se o desafio.
Manhãs da M80.
Olá, muito bom dia a todos. Até o primeiro ritual, logo manhã, tem que ser um. É levantar da cama, senão não dá.
Bem visto.
Olá, bom dia, M80. O ritual dos seres humanos que ele fala é tomar um bom banho. Banhinho, banhinho, como diz a Raquel. Bom dia, Torres Vedras.
Obrigado, obrigado, Ulisse.
Bom dia, Paulo. Bom dia, é muito quente.
Obrigado.
Não sei quanto aos outros, mas o meu ritual logo que acordo é dar um beijo à minha esposa.
Olha, um bom ritual, sim senhor. Vamos lá ver aqui outra vez então.
Há também um ritual que tanto machos como fêmeas gostam de cumprir de manhã.
Vamos ver aqui o Amândio.
Bom dia, Paulo. Bom dia, M80. Ora, então o ritual logo pela manhã é fazer o amor. Adeus, bom dia.
Pronto, obrigado, Amândio.
Bom dia, M80. Sou Mário Jorge de Alcobaça. O ritual que a espécie humana cumpre de manhã é olhar-se ao espelho.
Bem
bom
visto,
dia.
Bem visto. Vamos lá ver aqui o David.
Bom dia, M80. Que é David da Grândola. Na minha opinião, o ritual de manhã é a luta entre o macho e a fêmea da espécie para ver quem chega primeiro ao WC e o outro terá que esperar. Um grande abraço.
Boa aposta, boa aposta. Ora bem, muitos e bons palpites. Vamos lá ouvir aqui a resposta na íntegra pela narração de Eduardo Rego.
Há também um ritual que tanto machos como fêmeas gostam de cumprir de manhã. O chamado empiriquitar.
Aí está.
Para dar mais ou menos nas vistas, consoante a personalidade de cada um. O perfume faz parte do protocolo social. E, no caso de algumas fêmeas, também há um pouco de maquilhagem. Chamam-lhe empoderamento. De vez em quando, o macho pavoneia-se, desnudo, para atrair a atenção da fêmea. Mas hoje não está com sorte, porque a fêmea está atrasada para o trabalho.
É só o maior. Bom, nós temos todas as interpretações destas narrações feitas pelo Eduardo Rego disponíveis, claro. O nosso acting disponível nas nossas stories, da M80 Rádio Portugal, pelas nossas redes sociais. Quanto a esta parte do macho se pavonear perante a fêmea, fui eu que fiz à Susana Romana, aqui pelos corredores da rádio. Acho que no mínimo vale a pena ir dar uma vista de olhos. Seguimos com mais aqui um desafio para si. Vamos lá ouvir aqui o próximo som do Eduardo Rego. Narração de Eduardo Rego, voz da BBC Vida Selvagem, inconfundível voz, a narrar as mais normais rotinas, as nossas mais normais rotinas.
Quando há crias, o ritual da manhã é sempre mais intenso para esta espécie. As crias gostam de testar a paciência dos progenitores e fazem tudo muito lentamente.
E o que é que fazem mais? 910 25 81. O que é que as nossas crias fazem mais de manhã? 910 25 80 81. Vamos lá.
Manhãs da M80.
Bom dia, M80, fala a Vanessa da Parede. O que é que as crias fazem de manhã? Não fazem. Basicamente isso, não fazem. Beijinhos e bom trabalho.
Bom resumo, bom resumo.
Bom dia, Paulo. Pois bem, o que as crias fazem logo de manhã é entornar o pequeno almoço por elas abaixo. Ou então fazem uma pequena birra porque não querem ir com aqueles sapatos. Porque
também.
Simplesmente está a chover e querem ir de sandálias. Já passei por isso há uns anos. Agora já estou grande, já não dou tanto fazer. Um grande abraço para ti.
Manhãs da M80. Esta, JS, de trás para a frente, nas manhãs da M80.
Ora bem, regras do jogo, uma música virada do avesso, depois cabe-lhe assim tentar, não é? Adivinhar qual é a música que está virada do avesso. Preciso sempre, obviamente, regras do jogo, nome da banda, do cantor, cantora ou do projeto e também o nome da música. Mensagem de voz, ok? Para 910 25 80 81. A música de hoje, Ayla. Ah, facílimo, parece-me. Ah, não percebeu? Então vá, mais uma voltinha. Sou tão bom coração, tão generoso, que deixei a música tocar toda. E ainda vou tocar outra vez. Isto é só por ser segunda-feira. Então vamos lá, 910, 25, 80, 81. Podem começar a chover as primeiras mensagens aqui para o nosso WhatsApp. Quem é que canta isto e o nome da música? Vamos lá? Vamos lá.
Manhãs da M80.
Bom dia, amigos. Um bom carnaval para vocês. Hoje é de caras. Robbie Williams com Tripping. Um bom dia para todos, um grande abraço.
Obrigado.
Manhãs da M80. Macaquinhos no sótão. Macaquinhos no sótão.
E sempre disponíveis em podcast, depois está claro, e também em livro, recordamos.
O livro é velhinho, mas o Moby Dick também é, as pessoas continuam a comprar, os Maias também são e as pessoas continuam a comprar, portanto, tudo a ver. No outro dia eu falava com um amigo da mesma idade que eu, pronto, tem menos um ano que eu, que é professor. Os alunos dele andam ali nos 13, 14 anos, mais ou menos, ali, sétimos, oitavos. E ele comentava que é ótimo, porque como ainda é novo, tem uma boa relação com os alunos e tal.
Okay.
E eu estava a concordar com
é
ele.
Novo.
Que de facto nós somos novíssimos na flor da juventude. Até dizemos bué e sabemos que é o Pedro Sampaio e Olívia Rodrigo, somos
exatamente,
os cachopos.
Exatamente.
Mas depois caiu-me em cima a dura e gélida bigorda da realidade, que é, para o miúdo daquela idade, nós somos velhos decrépitos.
Manhãs da M80.
Olha, Wanda, segunda-feira
viemos,
fizemos a pausa entre o fim de semana e terça.
É verdade,
amanhã,
é verdade,
não
é? É verdade.
Mas estás no carnaval, estás aqui.
Não, mas vê como eu venho mascarada de zebra.
De zebra, exatamente, é verdade.
De zebra, não é?
Pois, essa risca,
nem olharam para mim. Eu tentei trincar-te o lombo.
Pois, nem.
Eu não, fiquei só a ver.
Então, bom dia, coleguinhas.
Olá, colega,
vamos
dia.
Lá arrancar com a minha playlist desta semana, que começa com. Não vou já dizer o nome da banda, nem o nome da música. É uma banda britânica. Uma banda britânica.
É uma charada.
Okay, e okay. A Sona pelo menos vai já dizer, vai já berrar quem é. Eu de certeza que ela vai dizer, não sei quem, não sei quem.
Ok.
Se não, agora, pressão,
então,
pressão.
Banda britânica, formada em Devon, formada
Blur.
Em 1994. Se eu não responder,
não.
É porque não está certo.
Claro,
não,
os Blur são ser, mais Blur. Antigos e não
os
são
os seus
Devon.
Elementos são Christopher Wolstenholme, Dominic Howard e Dominic Matt Howard. Bellamy.
Há seus meses.
Manhãs da M80.
Eduardo, bom dia. E agora sim ao vivo e cores.
Bom dia.
Este um rapazinho que estava aqui a narrar estas situações, faz ou não se faz?
Faz.
É pá, alguém que dê dignidade
ao
nosso cópia, ao nosso disparate. Ficou incrível. É pá, muito obrigado, ficou maravilhoso.
Obrigado. Não imaginam o leque de propostas e de pedidos que eu tenho ao longo do ano.
Conseguimos imaginar,
sim,
conseguimos
sim, sim.
imaginar Eduardo.
Até para os casamentos.
Para casamentos,
namorada...
e já fez?
O quê?
Vozes em casamentos?
Sei lá, pelo menos para anunciar, não é?
Sim, sim.
Mas pedidos para ser eu o celebrante.
Ah, ok.
engraçado.
E nunca aceitou?
Ah, não posso. É uma coisa demasiado séria.
Mas começou-se a narrar a história dos noivos ou a narrar a entrada da noiva? É disso que estamos a falar?
É um bocado isso e bom, eu tenho pedidos que nunca mais acabam. Desde situações ligadas à vida, que é o mais normal, okay, a outras ligadas à morte. É muito engraçado.
Eu, por acaso, adorava o meu funeral. Esqueci ter alguém e ter o Eduardo Rego a descrever aquilo que foi a minha vida. Porque... e a dar-lhe a dignidade que se calhar não teve.
Um dia destes, tivemos um encontro ali no Mervila 8.
Sim.
Ok, claro.
Promovido pela FNAC. Passa.
Beijinhos, FNAC.
E curiosamente, com a qual eu tenho um protocolo, a Lavina Plana, okay, presumo que falaremos disso mais adiante.
Vamos falar agora, sim.
E eles lançaram uma coisa muito interessante que vai promover, e oxalá haja uma adesão boa, vai promover a tertúlia. Okay. É uma caixa com várias caixinhas lá dentro, uma ampulheta para a pessoa que inicia o jogo, trata-se de um jogo, mas que depois cria uma interligação de vontades e de ideias e de não sei o quê, que acabam por ser complementares, porque nós somos assim, nós somos um todo, não é? Temos aqui umas partes. E aquilo é muito engraçado. E curiosamente a morte foi o nosso tema inicial.
Pois.
Como é que se aborda? E como é o ritual do desaparecimento, da partida e de não sei o quê? E criou-se ali todo um cenário que é possível e cada um a dar o seu input.
Sim, e a morte é incontornável.
Incontornável.
Não é? Portanto,
para nós e para os seres vivos.
Mas
todos,
muitas
é
vezes não falamos disso por medo, porque é um tema delicado, claro, e não sei o quê. Claro. Nós devíamos tratá-lo como uma componente da vida.
Claro.
Certo?
Sim. Bom, a morte faz
mas
parte.
Mas passamos
da vida.
Para.
Sim, sim.
Bom, que é.
Passamos para o Loving the Planet. Precisamente estava agora a fazer referência. Que plataforma é essa?
É uma plataforma que conta muito e há instantes eu tive o privilégio de conseguir um bate-papo com o Palmeirinho. Eu conto muito com a comunicação social para este efeito. A proposta que eu estou a apresentar é global. Tem a ver com o mundo, como ele está neste momento, e que volta a dar para nós entrarmos um bocadinho nos carris, outra vez, porque a história foi toda ela feita de procura, grandes universidades, grandes catedrais, grande procura do equilíbrio. E nós hoje estamos justamente nos antípodas disso. Concordam comigo?
Claro, claro.
Basta olhar,
a ONU,
basta
ao perceber-se desta proposta, diz que se o país estiver consigo... Portanto, enquanto laboratório destas coordenadas para uma sociedade com o foco no essencial, nós vamos levar a sua proposta para o mundo. Já viram um desafio maravilhoso que é posto a um país que sempre teve grandes horizontes? É só olhar para trás na história.
Sim, claro. Sim.
Navegámos por todo lado enquanto os outros nem conheciam ainda a carta.
Quando viram um pequeno filme que eu mandei no âmbito da Conferência dos Oceanos, que aconteceu na FIL, como sabem, no Parque das Nações, aconteceu isso em 22. Quando viram que eu peguei no padrão dos descobrimentos, uma coisa que está ali cristalizada em pedra, a história poderosa de um povo, e volto a pegar naquela coisa e pô-la a navegar no mar alto, e estão a imaginar aquilo que tem a forma de caravela, não é?
Sim,
claro,
sim.
Claro que sim.
Ali, proa levantada e não sei o quê, a navegar outra vez, apresentando-se como proposta para o mundo, para a mudança, eles ficaram encantados. Já não saímos de Lisboa sem falar consigo. Ótimo, e foi o que aconteceu.
Bem. Eduardo, se calhar muitas pessoas têm só têm ideia que o Eduardo é apenas, entre aspas, apenas a voz de 40, 30, 40 anos dos fins de semana, dos programas de vida selvagem, mas lá está como o Eduardo, para mim, está agora a dizer, é muito mais do que isso. Tem mesmo um papel muito ativo.
Ligação... De onde é que isto veio? Ou seja, sempre teve esta vontade ou tantas horas a ver documentários sobre o planeta e eu calculo, a Loving the Planet fala de agressões na natureza e fala também de problemas do clima. Notou isso ao longo dos anos em que foi dobrando documentários de que de facto as coisas estavam a piorar de uma maneira muito tangível?
O elemento que concorre mais para este perfil, digamos um bocado mais vasto do que propriamente a coisa bonita que é ter uma voz, sim, que é esse concerto maravilhoso que vocês próprios também têm, desenvolvem, é o facto de desde muito cedo, eu tomar conta do programa.
Okay. Ele não, não era só uns textos que lia?
Não. Ele é feito nos meus estúdios, é traduzido nos meus estúdios, passa para um revisor científico que melhora, sim, a nomenclatura que vem de Londres.
Sim, porque a responsabilidade é grande, não se pode fazer de qualquer maneira.
Não pode ser de qualquer maneira. E nós temos ali um triângulo enriquecedor do produto, o que torna a versão portuguesa, em certo sentido, superior à original. Portanto, podem ter orgulho no produto.
Claro que
temos todos. Ao longo,
não é,
de toda a manhã recebemos aqui várias mensagens para o WhatsApp a prestar-lhe continência e vénias, de facto, da sua voz e da forma como o programa é feito, ser o programa de fim de semana que atravessa, sim, gerações.
Isto faz com que hoje, e depois de um desafio já de há uns anos da Universidade do Porto para eu moderar um ciclo de conferências sobre as grandes questões que apoquentam o planeta e a humanidade neste momento, e foi um sucesso na reitoria, com o envolvimento do reitor na altura, eu arregacei as mangas e achei, bem, tenho que fazer qualquer coisa, porque eu tenho sensibilidade, tenho recursos, trabalho essas, claro, matérias, sim, e não sei o quê, e vou à luta. Não foi fácil, mas hoje eu estou em palco perfeitamente à vontade. Significa o quê? Que depois disso eu criei a Loving the Planet, não é? E curiosamente isto é uma espécie de bandeira com uma chama olímpica interior. Amor ao planeta. Não há energia maior que o amor. Nós por amor damos
volta a tudo.
Fazemos tudo. E foi isso. Eu fui buscar essa palavra no inglês.
Porque
ser abrangente.
Já, lá está, já a ideia de que não, exato, se esgota aqui, não é?
Não se esgota aqui. E depois, curiosamente, peguei nas últimas três letras da palavra Portugal, GAL, e criei a Grand Alliance for Life, que é isso que está em jogo.
Okay. Ah,
okay. É a vida que está em jogo hoje em dia. Nós temos aqui muitas tropelias que são feitas diariamente, a cada momento, que são contra esta característica maior que nós temos neste planeta. Único no universo. Por isso é que o logótipo Loving the Planet tem metade da folhinha símbolo de vida fora do círculo da Terra. Porquê? Porque a atmosfera, a dada altura, ganhou condições e tornou-se uma película protetora do planeta, teve condições para, em casamento com as condições do solo, desde logo no início com as condições do mar, que é o útero da Terra. Tudo isto é muito engraçado, isto é uma celebração autêntica. E nós estamos a fugir a isso cada vez mais na cloud, ok? Precisamos de... Bom, eu comecei a congeminar toda uma proposta, coordenadas para mudar isto. E hoje já posso estar à vontade nos palcos das universidades, porque tenho ouvido professores, até diretores de departamentos de ciência, a dizer: continue a falar, continue a ensinar-nos, porque nós viemos para aqui por causa de si.
Pois é, que não é só a voz, é a voz com,
sim,
o próprio
com
fundamentada.
Fundamentada. É essa a parte bonita da coisa que muita gente não conhece.
Lembra-se a primeira vez que entrou num estúdio para narrar, ou que no seu estúdio preparou a primeira narração para os programas de vida selvagem?
Começou em que ano?
No início, bom,
no início havia os dinossauros.
Eu comecei na RTP.
Ok.
Na RTP com o Carlos. Ai.
Ano 80, talvez?
Muita gente. Okay. Foram buscar. Eu já estava na Renascença na altura. Okay. E consideraram que a minha voz era timbrada e que seria boa para este acompanhamento,
okay,
da abordagem que é preciso fazer à natureza. Né? Portanto, começou aí. Mas o boom, digamos, desta coisa nasceu justamente com a privatização das televisões.
93 e 94.
A chegada da SIC, da TV, não sei o quê. Fui convidado, eu achei que era interessante, até porque vieram mais uns cobres no
plantagem, não é? Obviamente, não é?
Isto é para dizer.
Nós dizemos todos os meses a dizer, é normal. Claro.
E então, a partir daí, como é timbre da SIC, e isso é público, eu pude fazer as coisas à minha maneira. É mesmo assim.
Okay.
toda a envolvente daquela casa é assim. Pronto, as pessoas podem trabalhar,
dar o seu
desde
cuido.
Que não sim, façam
coisas muito estranhas,
muito sim, grandes, sim. Não é? Mas podem trabalhar.
Médios.
E foi o que aconteceu. De maneira que eu ganhei gosto, criei equipa e afirmei-me.
E já lá vão muitos anos. Eduardo, nós vamos continuar a conversar consigo daqui a pouco. Antes vamos ter que olhar para o tempo e para o trânsito, mas já voltamos à conversa.
Okay. Manhãs da M80.
Eduardo, e uma vez mais bom dia. É muito mais do que isso que acontece sim. ali naquele
o
programa.
O Eduardo tem uma missão.
Porque muito mais do que emprestar a voz...
Macaquinha do sótão. Tenho uma grande missão.
Vou usar isto como toque telemóvel para
sempre. Esquece, honesto, é mais uma para o Macatelé. Mas é muito mais do que apenas emprestar a voz e ler ali uns textos. O Eduardo, de facto, envolve-se com o que está a fazer e com o que tem feito ao longo destas décadas.
Vou dar-vos alguns
e se calhar
exemplos.
É uma grande surpresa para quem o contrata quando é para falar sobre estes programas ou para estas causas.
Para qualquer coisa. Eu não faço um anúncio, seja do Continente, seja do Cartão Universo, seja do que for Serviço Nacional de Saúde, em que eu não diga à cabeça, meus caros, disso eu sei. E, portanto, aceitam? Aceitam que eu mexa no texto?
Ok.
Sim.
E toda a gente diz que sim.
Mas, sério, que não já sabe o que acontece. Adeus, Eduardo.
Muito obrigado.
Adeus,
Eduardo. Até
adeus,
à próxima.
Claro.
O que é que tem a vida? Como resultado, eles ganham muito. Ganham com o resultado final. Né? Porque, efetivamente, esse nosso gosto pela rádio, pela comunicação e por não sei o quê, isto é um caminho. E quanto mais excelente ele for, mais contribui para aqueles que, para as empresas, inclusive, que possam abordar-nos para pedir ajuda em termos de comunicação, não é? E, portanto, eu digo sempre isto. E tenho cada vez mais gente à procura.
É bem,
cada
bem.
Vez mais gente.
E ficam surpreendidos quando mostra o conhecimento
não
que
dizem,
têm.
Dizem, é perfeito. Dizem-me coisas assim, que excelente, nem esperávamos, não sei quantos, isto aqui. Mas estamos a falar desde empresas, a teatro, a cinema, a música, bandas que querem que seja eu a anunciá-los sim. em palco.
Nós também, por acaso, era muito digno para nós termos aqui nas manhãs de M80 um jingle feito por Eduardo. Eduardo. Era uma coisa que dava sim. finalmente a dignidade
estamos
que a gente não precisava.
Pode acontecer. Efetivamente é assim. E eu gosto muito de, uma vez adquirido ou assumido esse patamar, digamos assim, depois de muita procura, muito polimento, nós temos o direito de nos afirmar e dizer, meus caros,
acho-me bem.
O enquadramento é este. Quer, não quer.
É assim, nós não sabemos o dia de amanhã, mas a pergunta é: há décadas que faz isto?
Há décadas que faço isto.
Até quando é que vai fazer isto?
Não sei, até quando Deus quiser. Eu faço tudo porque encaro isto como referi há pouco à Susana, encaro isto como uma missão. Eu não sei se sabem, mas eu já disse numa ou noutra entrevista que o meu intuito, o meu projeto de vida era ser missionário em África.
Ok.
E porquê? Porque eu tenho, na minha cabeça, o perfil do missionário é o pau para toda a colher. O tipo que é capaz de estar a construir com cimento e não sei o quê, ou o que houver à mão,
fazer uma parede,
sim. uma escola, uma igreja, uma clínica, o que seja, e de repente vai atender a um parto. Coisas tão diversas como isto, não é?
E gosta desse lado de polivalência.
Polivalência. Gosto muito.
Do português desenrasco no sentido em que se consegue adaptar às situações conforme elas surgem.
Eu, nesse sentido, considero-me um bocadinho, passa a imodéstia, dos homens de 500, um bocadinho filho da ínclita geração. Porque nós temos um passado incrivelmente rico.
Nós mandámos nisto tudo, de facto.
Nós temos isso cá. Nós temos em nós essa vontade grande de ir mais longe. Temos isso. E é isso que me alimenta diariamente. A capacidade ou a vontade, mais do que a capacidade, de ir limando, polindo, melhorando em mim esse desiderato que é chegar mais longe. Os horizontes nunca são ali. Sempre mais.
Até onde não se vê. Há horizontes até onde não se vê.
Exatamente. Portanto, eu não consigo pôr limites a nada. É verdade. Sou assim.
E assim é que tem que ser, assim é que é. O Eduardo, em jeito de despedida, e para uma vez mais chamar a atenção para Loving the Planet, para os milhares dos ouvintes que estão connosco diariamente, uma mensagem para divulgar o seu projeto Loving
muito
the Planet.
Muito rapidamente. Tua
plataforma. Não precisa rapidamente, pode ser à sua velocidade.
Que é uma coisa importante, nós damos-lhe.
Exatamente.
Eu lancei há tempos e penso que vai ter muito sucesso, porque os ingredientes são muito bons, as pessoas que eu chamei e que imediatamente disseram que sim, são muito boas, em variedíssimos quadrantes. Como de resto, toda a proposta Loving the Planet é muito rica, é muito abrangente, é muito holística. Tudo está ligado e eu não entendo a vida senão assim. Isto é, temos que a celebrar com as partes para que o todo ganhe com isso. Okay? Todos somos importantes. Eu tenho... nas conferências Loving the Planet, é assim que se chama, e portanto fiquem atentos, porque eu pessoalmente ando a fazê-las, mas agora chamei outras pessoas para aqui. Um jovem que já fez programas na televisão e que fala muito bem desde gastronomia à importância de estarmos ligados à natureza, é biólogo e muito bom. É o Ayala, Ayala Boto. O Gonçalo é exímio nessa abordagem para a juventude, quiçá. Depois tenho o homem que pôs toda a bicharada no oceanário e, portanto, trata por tu o oceano, sabe muito bem lidar com aquelas dinâmicas. É um professor de biologia marinha. Excelente. Depois fui buscar a Susana Novaes, que é neurocientista. Ela faz, com uma perna às costas, a nado em águas abertas no mar, faz das berlengas até à costa, 12 quilómetros pelo menos, como nós a tomar o pequeno almoço. É extraordinária essa mulher. E está a olhar para nós e a perceber que caminhos é que está a fazer uma afirmação que possamos estar a oralizar.
Exatamente. Né?
É extraordinário como tudo isto pode acontecer e pode enriquecer a reflexão numa assembleia, numa plateia. Né? Depois tenho o homem que criou a Sky Expert, que sabe dos malefícios das viagens aéreas como ninguém. Vejam, outro quadrante que não tem nada a ver com os anteriores. E que nos diz: as viagens aéreas são um malefício tremendo para aquilo que nós queremos compor, que é uma atmosfera saudável. O rasto, pegada de CO2 que deixa uma viagem de avião, faz com que eu hoje seja tremendamente seletivo
nos voos, nos voos fazer,
que
claro.
quero atingir, nos voos que quero fazer. Portanto, por favor, não deixem de viajar, porque abre horizontes,
isso mesmo.
Mas sejam tremendamente seletivos.
Sim.
Se querem que isto melhore, se não quiserem contribuir,
continuem. Nós somos pais.
Foi um prazer enorme estar aqui.
Bom, Eduardo, o prazer foi todo nosso. Muito obrigado por alinharem todas as nossas...
Até breve.
Já sabe
quando
qual é
eu tiver
porta.
Coisas, eu mando para aqui, porque vocês...
À vontade.
Têm a partir de agora, e por força daquele carinho que me dedicaram, tem até agora, a partir de agora, esse dever de expandir
claro que sim.
esta Posso vontade maior.
Está bem? Connosco. Eduardo,
um grande beijinho,
muito obrigado.
Um grande abraço, Paulo.
Manhãs da M80, Paulo Fernandes, Elsa Teixeira e Susana Romana.